Pronto, vamos começar então a reunião. Vamos começar a reunião. Sr. Reitor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar todos os senhores deputados. Dizer que é sempre um gosto muito grande vir aqui ao Parlamento. Temos tido visitas muito bem-sucedidas ao longo destes 2 anos e eu estou seguro que mais uma vez poderão e poderemos contar uns com os outros para, dentro daquilo que são as dificuldades que o país atravessa, enfim, ser possível as universidades continuarem a fazer o seu caminho, o seu percurso, apoiando exatamente o esforço que o país está a fazer e mantendo o nosso prestígio nacional e internacional. Eu vou ser muito breve, pretenderia ocupar só cerca de 5 minutos e depois, se o Sr. Presidente me autorizasse, eu pediria a alguns dos meus
Sr.
colegas
Presidente,
para fazer uma.
Gerirá o
Muito
seu
obrigado,
tempo
muito obrigado.
E
Os senhores reitores da Aveiro e da Universidade Técnica e de Coimbra irão fazer um enquadramento e depois a seguir, depois do período de. Depois do período de. Depois do período de perguntas-respostas, eu esqueci-me, o Sr. Reitor Domingo também fará esse enquadramento e depois a seguir. Período de perguntas e respostas, haverá depois intervenções de outros reitores e com certeza que estamos ao dispor dos senhores deputados para responder às questões que entenderem mais pertinentes. Eu queria começar por lembrar que o Conselho de Reitores veio aqui em julho deste ano, numa altura em que elaborámos um comunicado que se chamava Depois dos cortes cegos chegam as reduções surdas, era o título do nosso comunicado. E naquela altura os senhores deputados foram sensíveis aos cortes que tinham sido aplicados na proposta de orçamento, que nos tinha sido apresentada pelo nosso Ministério, e que eram cortes que estavam na base dos 2,5%. E nessa altura foi muito claro para nós que teríamos de voltar aqui, fazia parte deste nosso caminho, e efetivamente o que eu não esperava, infelizmente, era voltar aqui com a situação tal como nós fomos confrontados nas últimas semanas. Porque, tendo aceite com consciência das dificuldades os cortes iniciais e tendo preparado orçamentos com base nesses cortes, nós fomos confrontados há poucas semanas com uma outra dinâmica que implica efetivamente uma redução orçamental que é muito complicada. Eu queria, e por isso é que distribuí o documento, queria começar por dizer que, no caso das universidades, nós não estamos à procura de nenhum privilégio individual ou corporativo. O que nós pretendemos é continuar o nosso trabalho numa perspectiva de autonomia e de procurarmos gerar receitas para o nosso funcionamento. Portanto, não vimos aqui só falar de dinheiro, vimos aqui falar do futuro das universidades e do futuro do país. Isso é que me parece que é muito claro. E daí, eu gostaria de acentuar que a situação, tal como estava em julho, era uma situação difícil de gerir, mas que nós, com certeza, que dentro da nossa heterogeneidade já tínhamos devidamente enquadrada e continuamos disponíveis numa atitude de diálogo com o Parlamento, de encontrar as soluções que possam ser as soluções adequadas, apesar de termos, como volto a dizer, tido ficado surpreendidos com esta evolução das últimas semanas. Portanto, a situação neste momento é esta. Nós, em julho, preparámos e carregámos um orçamento, tínhamos uma estratégia que foi montada e, neste momento, estamos numa situação que é, com certeza, de algo, mas que é uma situação muito mais complicada, uma vez que os cortes já não são de 2,5%, são de 9,4% no conjunto das universidades e podem oscilar, como aliás está na carta que nós enviámos aos senhores deputados. Podem oscilar entre 12,5% e 7,4%. Eu estou a falar de memória, mas é porque as universidades tiveram realmente restrições diferentes. Último ponto da minha primeira mensagem. As universidades portuguesas estão muito empenhadas naquilo que é a competição internacional. E neste momento, os senhores deputados estão com certeza ao corrente, está-se a preparar o novo orçamento da União Europeia, o 1420. E ainda há umas semanas, uma delegação do Conselho de Reitores, estivemos lá o Reitor do Minho, o Reitor do Algarve e o Reitor da Beira Interior, e o Reitor da Aveiro, estivemos na Comissão Europeia, e esse documento que vos apresentámos, como documento de trabalho, está neste momento já a ser discutido. O que nós não gostaríamos era de partir para esta competição, que é muito feroz entre os Estados, sem ter campo de manobra. E se nós não temos alguma liquidez, para falar de uma forma muito clara, a nossa capacidade competitiva ao nível internacional vai ficar limitada. Portanto, eu temo que aquilo que é o nosso trabalho dentro do país vai ficar seguramente limitado, e também a nossa capacidade internacional. E essa é uma parte que eu não queria deixar de dizer, porque nós fizemos o trabalho de casa. Este documento é um documento que cai no momento certo. A União Europeia, pela primeira vez, tem um orçamento dedicado ao ensino superior. É a primeira vez que isso acontece. É evidente que ainda está em discussão no Parlamento, e, portanto, vai haver, com certeza, alguns cortes. Mas é a primeira vez que, para lá da ciência, esta situação vai acontecer. E eu queria, para terminar, dizer o seguinte. E isso é uma convicção de todos os reitores. Não é possível ter investigação científica de excelência se ter universidades estáveis. Não é possível. Quer dizer, não faz sentido nenhum, e nós estamos totalmente empenhados no esforço que está a ser feito para o financiamento da ciência. Mas estamos também muito conscientes que, se as universidades, que são, como eu costumo dizer, o porta-aviões onde estão as instituições científicas, não têm estabilidade, nós não vamos conseguir, mesmo com um orçamento equilibrado na área da ciência, nós não vamos conseguir o sucesso daquilo que se pretende na área científica. E, portanto, a última mensagem que eu queria deixar é que há um enorme empenho em viabilizar tudo o que é da ciência, mas há também a profunda consciência que, se nós não tivermos um financiamento e uma estabilidade ao nível das universidades, aquilo que está a ser feito na ciência, que é muito importante, arrisca-se a ficar um bocadinho limitado e, eu diria, estiolado, porque, efetivamente, são as universidades a base de sustentação daquilo que é a investigação científica em Portugal, e todos nós queremos isso. Eu acho que, mesmo até ao nível do Governo, todo este exercício de ter a ciência um bocadinho afastada das universidades está, neste momento, a ser revisto, e nós estamos muito empenhados em que isso aconteça. Agora, para isso, precisamos ter universidades com sustentabilidade financeira, porque, de outra forma, o investimento da ciência poderá não ter o sucesso que todos nós desejamos. Era isto que eu queria dizer. Talvez passasse a palavra aos meus quatro colegas, pedindo para também serem o mais sintéticos possível, começar pelo Sr. Reitor da Feira. Muito obrigado.
Bom dia, Sr. Presidente. Perdão. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, colegas. Vou tentar utilizar o meu minuto o mais eficazmente possível. Passam 100 anos, este ano, de nascimento do engenheiro José Ferreira Pinto Pasto, que foi o fundador do Centro de Estudo de Telecomunicações, da altura CTT, e, digamos, o precursor das telecomunicações em Portugal. E ele tem uma frase dos anos 60, que diz que um país é tecnologicamente desenvolvido não quando utiliza produtos tecnológicos de ponta, mas quando os passa a produzir. E eu acho que é isso que está aqui em causa, senhores deputados. É se queremos uma universidade para, ou se queremos universidades para ajudar o país, para ajudar a criar inovação, para ajudar a criar produtos, marcas, serviços novos, estes produtos, estes de que falava o engenheiro Ferreira Pinto Basto, se queremos universidades para ajudar a criar riqueza. A alma das universidades, e vou diretamente à questão central do orçamento, a alma das universidades, aquilo que as faz serem, efetivamente, universidades, são os projetos de investigação. Investigação pura, investigação aplicada, investigação de transferência imediata para o tecido produtivo. E já aqui falámos, noutras alturas, de que estes projetos de investigação precisam que se avance dinheiro para a sua execução antes de vir o respectivo reembolso. Nas condições orçamentais propostas, não haverá folga financeira para tal. Estamos a falar em 17% de corte em 2 anos para as universidades, portanto estamos a falar de 100 milhões de euros em 2 anos para o conjunto de ensino superior, e portanto, pelo que esses projetos de investigação ficarão em causa, e toda a lógica da obtenção de receitas próprias ruirá, e com ele, porque é a principal fonte de receitas próprias. Eu penso que os senhores deputados todos têm consciência que a maior parte das universidades neste momento já tem muito mais de 50% de receitas próprias no seu orçamento, depende muito mais de receitas próprias do que da dotação orçamental do Estado. E, portanto, dizia eu, com essa lógica da obtenção de receitas próprias a ruir, a dependência do Estado aumentará e o problema do financiamento do ensino superior, em vez de diminuir, passará a aumentar. Eu e a minha universidade nunca falámos de dinheiro, não gostamos de nos queixar, temos esta tradição, e, portanto, é a primeira vez que eu estou a falar de dinheiro. E se falo de dinheiro agora é porque o assunto é sério, porque está realmente em causa o funcionamento das universidades, da minha universidade e das restantes universidades. Neste cenário que nos põe à frente, perderemos as dinâmicas e a motivação internas, perderemos a credibilidade internacional. O que demorou todos estes anos a construir vai cairá de um só sopro, repito, voltaremos para trás anos ou décadas e não seremos capazes de ajudar o país na medida em que o país agora precisa e na medida em que o país agora merece. E é isso verdadeiramente que eu gostava de dizer que está para mim em causa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um prazer estar cá, infelizmente pelas razões que nos trazem hoje. Aquilo que eu vos queria dizer muito claramente é que a proposta do Orçamento de Estado não é execuível. Nós não podemos gerir nenhuma das universidades portuguesas com uma redução de cerca de 10% da dotação do Orçamento de Estado. As universidades portuguesas tiveram um corte nos últimos 3 anos de 30%. Desde 2006 temos um corte acumulado de quase 50%. Isto não é aceitável. Aquilo que estamos a discutir neste momento e que devem considerar no debate sobre o futuro do país é se queremos ter universidades ou não queremos ter universidades. É disso que se trata. A situação a que chegaram as universidades portuguesas, neste momento, é de incapacidade de gestão com uma dotação do Orçamento de Estado que não nos permite funcionar. Não há instrumento de gestão, não há nenhuma capacidade de ajustar a gestão das universidades a esta dotação do Orçamento de Estado. Aquilo que se trata neste momento é de um corte que resulta do aumento das despesas obrigatórias. Não se admirem de ver na proposta do Orçamento de Estado um aumento da despesa. O aumento da despesa da universidade resulta de um aumento da contribuição de 5% para a Caixa Geral de Aposentações e da necessidade de pagamento do subsídio natal. E aquilo que está a acontecer é que a proposta que chega à Assembleia da República não contempla, na parte da receita, a compensação deste aumento da Caixa Geral de Aposentações e do pagamento do subsídio natal. As universidades portuguesas não têm como fazer face a este aumento das despesas obrigatórias e aquilo que nós vamos ter que decidir é se queremos um país com os recursos humanos qualificados, um país que não assente em salários médios de 100 euros por mês e se queremos verdadeiramente ter recursos humanos qualificados para os quais necessitamos inevitavelmente de ter boas universidades. É disto que se trata. É um momento muito complicado para as universidades portuguesas. É preciso compreenderem que aquilo que está em jogo neste momento é uma dotação de orçamento de Estado para as universidades que é muito injusta comparado com o resto da administração pública. Eu tenho a certeza absoluta que se tivéssemos tido reduções na dotação do orçamento de Estado para o resto da administração pública, comparáveis com aquilo que foi a descida da dotação das universidades portuguesas desde 2006 até hoje, nós não teríamos déficit, não teríamos cá a Troika seguramente, nem estávamos com os problemas que estamos a ter. E aquilo que está a acontecer, todos os anos as universidades portuguesas têm sofrido cortes. Todos os anos, o Ministério das Finanças julga que pode incluir um corte adicional e a Universidade não consegue aguentar este corte de cerca de 10%. É disto que se trata. Eu queria-vos chamar a atenção da situação de enorme gravidade em que o país está. As universidades há muito tempo que ajustaram a sua despesa àquilo que era a dotação do Orçamento de Estado. Nós estamos a trabalhar com um rácio professor-aluno muito abaixo daquele que tinha sido definido até aos anos 2005, que foi a última vez que foi definido. Temos muito menos professores do que aquilo que está no rácio. Temos uma despesa por aluno e uma eficiência na gestão do ensino superior que envergonha o resto do país. A semana passada ouvimos falar de quanto se gasta com um aluno do ensino secundário nas escolas públicas e nos contratos de associação. Eu vou repetir os números. 4.900 euros, 4.500 euros. As universidades portuguesas estão a receber 2.600 euros por aluno. Eu faço já um contrato de associação. Isto não é aceitável. O que nós estamos a ter como resultado da eficiência da gestão da universidade, como resultado da autonomia da universidade, que permitiu ter ganhos de eficiência, que nos permitem funcionar com uma dotação de orçamento de Estado, que nem para metade dos alunos dá, não, isto não pode continuar. Chega, ultrapassou-se o limite a partir do qual é possível gerir as universidades portuguesas e nós não vamos conseguir executar o orçamento de 2013. Vão ver que durante o ano 2013, com uma dotação destas, vai ser preciso acudir a meio do ano com dinheiro para pagar salários na maior parte das universidades portuguesas. A segunda coisa que vos queria dizer é que há saldos nas universidades portuguesas que correspondem a dinheiro dos projetos que têm um pagamento inicial por parte da entidade financiadora. Esse dinheiro é absolutamente essencial para operar a investigação, para executar os projetos e para conseguir cumprir a lei dos compromissos. Se o dinheiro dos saldos for utilizado para pagar salários, o que vai acontecer no instante seguinte é que não se consegue executar projetos, vai ser preciso devolver o dinheiro às entidades financiadoras e não se vai receber, no final, o dinheiro dos projetos. E é nisto que estamos. Portanto, nós temos aqui efeitos conjugados, temos aqui uma não linearidade que resultará do facto de se usarem o dinheiro dos saldos para pagar salários, a seguir a receita diminui, já vimos isto, e portanto eu queria vos chamar a atenção da enorme gravidade da situação das universidades portuguesas. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria, enfim, não vou repetir aquilo que já foi dito, queria acrescentar aqui só duas ideias. Primeiro é de que reafirmar que, de facto, nenhuma universidade portuguesa vai conseguir executar este projeto no próximo ano, este orçamento no próximo ano. Não é sustentável, todos vão entrar em ruptura, não há forma de evitar. Ultrapassámos aquilo que eu costumo chamar de a linha d'água, estamos todos abaixo da linha d'água no próximo ano com este orçamento. E o que está em causa, como foi mencionado, é o facto de nos estarem a obrigar a pagar mais para a caixa de apresentações e a pagar o subsídio de férias, ou de Natal, enfim, um deles, sem a contrapartida da receita. Portanto, assumindo que nós temos que encontrar espaço para isso, e não há espaço. E para terem uma ideia, e é só esta ideia que eu quero passar, de que nós já de facto estamos no limite, quero-vos dar dois dados. Um, de que a idade média dos docentes nas universidades portuguesas está muito perto dos 50 anos. Isto quer dizer que nós já há muitos anos que temos praticamente as contratações paradas. Isso tem um problema, é uma bomba relógio a prazo, mas essencialmente para esta discussão aqui neste momento significa, mostra que nós estamos em restrição há muito tempo, porque aí na contratação seria onde isso viria mais. Portanto, o corpo docente está envelhecido, está em números muito diminuídos, portanto não é de agora que estamos a apertar o cinto, e temos apertado o cinto com toda a colaboração, apesar das universidades não se sentirem minimamente responsáveis pela situação orçamental a que o país chegou, bem pelo contrário. No caso da Universidade de Coimbra, posso-vos dar um exemplo muito simples. Nós, neste momento, o orçamento que nós dizemos de orçamento estrutural, que é assegurado às unidades orgânicas, cobre apenas os salários, a eletricidade, a água, a limpeza, as coisas rigorosamente básicas, e isso consome a dotação do Orçamento de Estado, as propinas e ainda alguma receita própria. Enfim, a título de ilustração, posso dizer que os bilhetes que os turistas pagam para ir visitar a Capela Joanina, desculpem, a Biblioteca Joanina e a Capela de São Miguel na Universidade de Coimbra, já são usados para pagar salários e pagar eletricidade. Todas as outras despesas que as faculdades têm, por exemplo, para reagentes, para as aulas práticas com os alunos, e seguramente que todas as despesas de investigação são receita própria que eles têm que angariar, com prestações de serviço ao exterior, com projetos de investigação nacionais e estrangeiros, tudo isso. E, portanto, nós estamos no rigoroso limite daquilo que podemos fazer. O facto de nós termos vindo a ideia base é que o facto de nós termos vindo a acomodar os cortes sucessivos não significa que eles possam ser infinitos. Chegaram ao limite. E nós não vamos conseguir executar. Deixem-me só uma última ideia, que é a seguinte. Não é por acaso que em todo o mundo a investigação se tem vindo sucessivamente a associar mais às universidades. Por exemplo, ainda agora em França, o grande sistema dos laboratórios nacionais está a ser muito alterado para ser associado às universidades. Há uma diferença qualitativa nas universidades que as torna o ponto focal de qualquer tipo de inovação e de investigação. E essa diferença qualitativa é que elas estão continuamente a receber sangue novo, estudantes novos. Todos os anos entram milhares de estudantes nas universidades. E é dentre esses que surgem aqueles que vão fazer os avanços. E por isso, enquanto que todas as outras estruturas de investigação, incluindo de empresas, estão cada vez mais, assim que estabilizam, deixam de ter influxo novo de gente e vão começando a decair, as universidades conseguem manter essa vivacidade. O que significa que quando se acaba com as universidades, acaba-se com a capacidade de inovação de um país. É preciso que isto esteja claro. Não é só o ensino superior que está em causa, é toda a capacidade de inovação do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, diretores. Sim, Sr. Professor, por favor.
Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente. complementar com duas ideias simples. Uma ideia que às vezes parece ser esquecida pela nossa tutela e pelos órgãos e pelos diversos organismos governamentais, que é as universidades são administração pública, mas são uma administração pública em concorrência, em competição nacional e internacional. E essa concorrência, como já foi dito, é uma concorrência, entre outras coisas, por fundos, que são importantes para o seu financiamento, e asfixiar as universidades financeiramente significa parar, interromper um círculo virtuoso que nós tentamos manter, que é um círculo virtuoso de afirmação internacional e competitividade internacional, mas que também nos permite ajudar a resolver a equação financeira. E por isso estamos no limite de interromper, estamos no limiar de interromper esse ciclo, e se interrompermos esse ciclo, então a equação financeira das universidades será absolutamente impossível de resolver. Mas além disso, também gostava de partilhar convosco a ideia de que o Estado português, que de facto está a fazer um esforço notável, que todos compreendemos, para cumprir os seus compromissos internacionais e ser uma pessoa de bem para com os credores, também devia ser uma pessoa de bem para com as universidades. E, de facto, não o tem sido. Não o tem sido, por exemplo, em coisas que a Direção-Geral do Orçamento faz às universidades, quando faz contas de retirar a verba associada aos custos do 13º mês e do subsídio de férias, e de agora repor, que quer quando faz contas num sentido ou noutro sentido, faz sempre contas erradas e causa quebras orçamentais às universidades significativas, que ainda agora na conta que está a fazer atingem pelo menos qualquer coisa da ordem de 1,5% ou 2%, e não também é uma pessoa de bem quando em julho, durante o mês de julho e em agosto, acorda com as universidades, propõe às universidades ou impôs às universidades um orçamento que tinha um corte médio de 2,5%, que as universidades aceitaram e tinham esperança de ver ainda corrigido. Com base nesse orçamento, as universidades fazem as contratações de pessoal convidado para o ano seguinte, porque o nosso ano letivo começa em setembro e desenvolve-se durante o ano seguinte, e são depois subitamente confrontadas com um orçamento que passa para um nível de grandeza de corte totalmente diferente e que torna, além de impossível, torna mesmo absolutamente, não permite que a equação financeira seja resolvida, até porque grande parte dos compromissos já estão assumidos como devem ser assumidos e como tinham que ser assumidos. Por isso, eu penso que, além da dimensão dos cortes que aqui temos, temos uma situação que me parece um comportamento inadequado das autoridades que governam o país para com as universidades portuguesas. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado aos seus reitores que intervieram. Não sei se o professor António Rendas quer encerrar primeiro. Não? Então passamos às intervenções dos grupos parlamentares, por ordem da sua representatividade parlamentar. Portanto, darei primeiro lugar a palavra ao PSD, depois ao PS, depois ao CDS-PP, depois ao PCP, se chegar entretanto, e depois ao Bloco. Portanto, senhora deputada Anelisa de Sena, senhora vice-presidente, tem a palavra. 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Eu começaria por cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente do grupo todos os senhores reitores aqui presentes e agradecer também esta colaboração estreita que tem vindo a acontecer entre a Comissão de Educação e o grupo. Já o ano passado aqui estiveram e temos tido aqui reuniões muito proveitosas. Espero que esta também possa vir nesse sentido. E gostava, antes de mais, dizer que o grupo parlamentar do PSD está não só muito sensível, mas também bastante preocupado com esta questão que hoje é aqui trazida, não estritamente com o caso do orçamento e com esta discussão orçamental, mas assumindo aqui as palavras também do Sr. Presidente do grupo, com o futuro da universidade como um todo, sobretudo com o ativo que ela representa dentro daquilo que são as matérias do conhecimento, que são reconhecidamente matérias que trazem retorno económico ao país. E diria que esta é uma preocupação que o PSD tem, sobretudo na matriz essencial que a universidade representa enquanto formador essencial das novas gerações e daquilo que também representa do ponto de vista de futuro. Eu gostava de dizer que o PSD e eu própria estamos muito empenhados, juntamente com o Sr. Secretário de Estado, para que esta matéria venha a ser resolvida ainda em tempo útil. Creio que esse é um esforço, ou seja, é um processo que hoje iniciamos. Amanhã temos, de resto, aqui na Comissão, a audição com o Sr. Ministro e com os Srs. Secretários de Estado, que já nos permitirá colocar estas questões e tentar obter, naturalmente, algumas das respostas que são aqui esperadas. Dizer ainda que creio que isto é um processo que vai sendo feito e creio que algumas questões que porventura não ficaram tão bem esclarecidas nestas intervenções iniciais, eu poderia aqui colocar no sentido de que pudéssemos todos ter um mapa mais concreto daquilo de que estamos a falar. Para além deste quadro que os senhores reitores tiveram a gentileza de nos entregar e que revelam, de facto, um constrangimento financeiro que tem vindo a ser progressivo desde 2005 a esta parte, eu perguntaria, para complementar esta informação, de que forma é que no mapeamento que se faz de captação de receita e sobretudo de receita própria por parte das universidades, como é que do ponto de vista do equilíbrio das universidades essa mesma captação de receita tem vindo a ser conseguida, se com mais ou menor dificuldade? Eu creio que nem todas têm o mesmo volume de captação de receita e portanto gostava que se pudesse detalhar mais este ponto. Dizer ainda que conexo com esta questão que tem uma urgência naturalmente no contexto que estamos a viver. Há aqui uma outra que me parece importante debater e que tem necessariamente um reflexo também a médio prazo nesta questão de natureza orçamental, que é a racionalização da rede. E portanto gostava de ouvir o Sr. Presidente do Grupo se pudesse esclarecer-se quanto à importância desta racionalização da rede poder vir também a complementar no médio prazo esta questão de natureza orçamental. Perguntava ainda, e porque acredito que haja abertura por parte do Sr. Ministro das Finanças para ouvir o grupo, se já envidaram esforços no sentido de agendar essa mesma reunião com o Sr. Ministro das Finanças para tratar deste problema que é naturalmente muito urgente. Dizer ainda, para concluir, é evidente que todos nós estamos muito preocupados com esta questão. Ela vem no sentido de um contexto de gravíssimas dificuldades que o país atravessa e de sacrifícios que estão a ser pedidos a muitas instituições e também à Universidade Portuguesa. No entanto, realçar o seguinte, e concluo, Sr. Presidente, creio que deve haver o empenho de todos e esse empenho por parte do Grupo Parlamentar tem sido continuadamente prosseguido, no sentido de se fazer sensibilizar as instâncias competentes, nomeadamente a tutela, no caso particular também do Sr. Ministro das Finanças, para o facto das universidades serem instituições que não têm dívida, não geram dívida e, portanto, serem estruturalmente diferentes de outras instituições. E, portanto, acho que essa é uma questão que é preciso debater, que é preciso refletir e o Grupo Parlamentar fará certamente essa reflexão. Muito obrigada.
Vamos agora ao Partido Socialista, deputado Rui Jorge Santos, 3 minutos.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimo Sr. Presidente do CRUP, na sua pessoa cumprimento todos os senhores reitores. As notícias não são boas e talvez possam ainda piorar. Todos sabemos, infelizmente sabemos bem, que este processo de discussão e análise do Orçamento de Estado para 2013 atinge um grau de esquizofrenia inédita e, direi mesmo, caricata. Discutimos e analisamos para já o Orçamento de 2013, sem avaliar e reconhecer o falhanço que foi o Orçamento de 2012 e aceitando à partida que também o Orçamento de 2013 falhará, admitindo desde já um buraco que exigirá um corte adicional de 800 milhões de euros ainda para 2013. Enquanto isso, ou talvez por isso, vai sendo assumido um corte para 2014 nas funções sociais do Estado de 4 mil milhões de euros. Direi que, infelizmente, tudo isto é estranho, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Sendo assim, deixo já algumas questões fundamentais para uma análise séria. Repito, uma análise séria e fundamentada a todo este enredo, a todo este filme com péssimo guião e, direi, horrível realização. Primeiro, do corte de 800 milhões de euros, a somar aos 9,4% já previsto no documento apresentado e aprovado na generalidade por esta maioria, qual o montante que caberá ainda mais ao ensino superior? E era importante podermos verificar e refletir sobre este aspecto. Segundo, dos 4 mil milhões de euros a cortar em 2013, que montante caberá ao ensino superior? 1 milhão? 2 milhões? 3 milhões? Quanto? Terceiro, o que significará esses cortes, este arraso no ensino superior público? Quantos docentes serão despedidos? Quantos investigadores verão o seu contrato não renovado? Quantos funcionários não docentes serão dispensados? Que atividades estão hoje a ser realizadas que deixarão, com certeza, de o ser? Vai o Governo, ou julgam os seus reitores que é uma proposta aceitável, vai o Governo apoiar ou incrementar o aumento de propinas no ensino superior? Lembro que, segundo os últimos dados conhecidos, o esforço público na OCDE é de 72,8%. Na União Europeia, o esforço público para o financiamento do ensino superior é de 81,6%. E em Portugal é de 70,9%. É possível decrescer este esforço público? Relembro também que a média da população entre os 25 e os 64 anos na OCDE, com ensino superior, é de 31%. Em Portugal, é apenas de 15%. Isto apesar, obviamente, dos esforços e dos progressos das últimas décadas, aliás, reconhecidos pela OCDE. É certo que o Governo, sem que nada apontasse para isso, lembro que este setor não aparece como problema a necessitar de qualquer ajustamento no memorando inicial com a Troika, atacou durante o último ano a autonomia universitária e o normal funcionamento das instituições. Em 2012, o corte médio no financiamento do ensino superior foi de 178 milhões de euros, cerca de 8,5%. Para 2013 e para já, e volto a repetir, e para já, o corte será, obviamente, brutal. Se contabilizarmos o aumento, como aqui foi referido, de 5% nas transferências das instituições de ensino superior para a Caixa Geral de Aposentações e reposição do subsídio de Natal, verificamos que, além da redução média de 2,5% anunciado pela tutela durante o verão e consensualizada com o Conselho de Reitores, algumas instituições verão o seu orçamento reduzido em 9,4% em média, mas algumas ainda verão mais, poderá chegar aos 13%. Os senhores reitores já tiveram que vir a público avisar que as instituições estão bloqueadas e que os prejuízos para o país serão enormes se nada for feito. Cito um senhor reitor, aqui presente, que referiu que o mínimo que se pode esperar é que as universidades encerrem porque não há verbas para as gerir. Esta afirmação foi feita há pelo menos 15 dias. Sobre esta constatação, já inquiri aqui o seu Ministro da Educação, que nada disse a este respeito. Agora que o orçamento das instituições aparece de forma global e vem associado à ação social escolar, também julgo que fica claro que o setor da alimentação e o setor das residências e de alojamento no ensino superior pode, obviamente, sofrer com estes cortes acrescidos. Já não falo na ação social direta, nas bolsas de estudo, porque os números estão à vista de todos. Num período de recessão, de aumento das dificuldades económicas e sociais das famílias, o número de bolseiros, em termos nominal, tem caído. Gostaria que ficasse nesta audição inteiramente claro...
Senhor Deputado,
eu já acabarei. Gostaria que ficasse inteiramente claro que nós, no PS, não queremos nem vamos aceitar que o país ande para trás. Se a situação é difícil, passará a ser uma situação impossível. E se esta situação não for alterada e, pelo contrário, agravada, tudo piorará. Acabo lembrando que no ano passado sublinhei numa reunião nesta comissão com os senhores reitores que o corte orçamental para 2013 seria na ordem dos 10%. O senhor reitor da Universidade de Coimbra, o professor João Gabriel, afirmou
que tal seria impensável, pois significaria o encerramento de algumas universidades. Infelizmente, o impensável está a acontecer e provavelmente vai-se agravar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao DSPP, Sr. Deputado Michel Seifert, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os senhores reitores aqui presentes, na pessoa do Presidente do CRUP, e agradecer-lhes a vinda cá hoje à Comissão de Educação. De facto, o CRUP tem tido um relacionamento muito aberto e muito positivo, e devo dizê-lo também frutuoso, creio eu, aqui com a Comissão de Educação e Ciência, e esperamos que desta vez também consigamos manter essa linha de ação. Vou poupá-los aqui à trica parlamentar, que se quiserem depois ouvir amanhã a audição que o Sr. Ministro terão em sobra e em demasia, com certeza, para lhes dizer que foi aqui dito que as universidades portuguesas atravessam um momento muito complicado. Isso é evidente, porque as universidades portuguesas refletem e refletirão sempre a situação do país, que é ela mesmo muito complicada. Estamos numa altura em que não temos a totalidade da nossa soberania financeira e fiscal. Eu julgo que isso também é bem conhecido, fruto das vicissitudes da nossa evolução da despesa pública, e que isso afeta toda a linha orçamental. Eu julgo que o aumento dos 5% para a Caixa Geral de Aposentações, que não tinha sido comunicado a quando da elaboração dos vossos orçamentos. E depois o facto de, aqui depois já conhecemos as guerras contabilísticas, vai, entre a Direção-Geral do Orçamento, a Direção-Geral do Ensino Superior e as próprias instituições, que, porventura, por dificuldade de implementar um plano contabilístico único, não sei mesmo, mas é uma pergunta que lhes devolvo, não nos conseguimos entender, já há um ano não o fazíamos, e este ano outra vez, em relação à totalidade das verbas dos dois subsídios, e que agora se criam em metade repostas. Percebemos que entre a expectativa gerada, isso é que é o importante, e o resultado final que aqui é apresentado na proposta de orçamento de Estado, há um desfazamento muito grande, e que isso prejudica quem fez, como foi o vosso caso, uma proposta orçamental para as vossas instituições, que necessariamente anda desfasada por causa do desfazamento entre o ano civil e o ano letivo, daquilo que é o ano orçamental do ponto de vista daqui do Parlamento. E, portanto, já aqui foi dito pela deputada Nilza de Sena, e corresponde inteiramente à verdade, os deputados da maioria já estão, quer com o Ministério da Educação e da Ciência, quer com o Ministério das Finanças, a trabalhar para que se possa aqui fazer um ajustamento que honre o trabalho das universidades. Eu julgo também que isso se deverá refletir do vosso lado, na oportunidade de poderem falar também diretamente com o Ministério das Finanças. Eu julgo que isso seria algo que nós veríamos com muito bons olhos, e gostaria de lhes dizer isso, e que faremos também, daquilo que nos for permitido, o esforço de facilitar esse contacto. Perguntar-lhes qual é a estimativa que têm no agregado do sistema universitário, mas se quisessem, ou se arriscassem uma expectativa no agregado do sistema do ensino superior, do valor destes 5% da caixa de aposentações, o que é que isto significa? Para nós também percebermos, em termos orçamentais, quais é que seriam os ajustes que teríamos de fazer. E pedir-lhes também... Perdão. E pedir-lhes também uma palavra muito clara em relação a uma realidade que é evidente, e que é, nós andamos há muitos anos a falar na reorganização da rede e da oferta do ensino superior, e independentemente de sabermos que a investigação que é feita é uma investigação que tem a qualidade que é reconhecida internacionalmente, o ensino ministrado e em aspas, independentemente disso, eu já o disse aqui, ainda era o professor Mariano Gago ministro, e já o disse aqui com o ministro Nuno Crato. Nós arriscamos-nos, e cada vez mais, e cada ano que passa, isso parece tornar-se cada vez mais inevitável, de olharmos para a reorganização da rede quando já for tarde demais, que é quando o cutelo, digamos assim, do financiamento atingir o nível insuportável. E quando a única solução para resolver o problema orçamental foi fechar à pressa cursos, porventura, até instituições, vamos admitir aqui uma apocalipse. E eu queria perceber do vosso lado qual é que é o esforço que acham que temos que fazer, e se acham que temos que o fazer, em olhar para a oferta de ensino superior e dar uma resposta à A3ES, que nos disse recentemente num estudo que na primeira fase no ensino superior tínhamos 53.500 vagas, candidaturas foram um pouco mais de 46 mil e inscrições na primeira fase 33.337. Uma decalagem de cerca de 20, de 15 a 20% entre as inscrições na primeira fase e as ofertas de vagas. Da parte do grupo...
Sr. Deputado, atenção ao tempo.
Vou terminar, até porque só dizer que isto é um dos estudos, o mesmo estudo que nos fala num rácio de instituições muito superior ao nível europeu, mas que também, primeiro, isso não é verdade de todo para as instituições universitárias, e segundo, não é verdade para o ensino público no seu total, mas mesmo assim eu temo bem que estejamos ano após ano a adiar esta discussão, olhar para a rede, olhar para a oferta de ensino, olhar para a oferta dos cursos, e por fim terminar perguntando-lhes se veria, como é que veriam uma adaptação da fórmula de financiamento que tivesse em conta realidades tão concretas como o facto do custo por aluno não ser igual, não ser igual de curso para curso. Mas, só terminando, nós no ensino profissional, por exemplo, quando fazemos o financiamento, entramos em conta com questões muito concretas e que têm que ver com o número de professores que determinadas, o número de docentes que determinadas ofertas educativas obrigam a ter, etc. Da vossa parte, se acham que o que já está feito responde inteiramente àquilo que depois conhecem nos vossos orçamentos internos para da despesa que tenha por aluno, relacionando-a com a oferta concreta que tenha, ou se acham que ainda é preciso e possível dar mais passos também neste sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP. Sra. Deputada Rita Rato, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria começar, naturalmente, por cumprimentar o grupo e os senhores reitores aqui presentes e dizer-vos que, para o PCP, é importante, muito importante, que aqui estejam, no sentido também de nos trazerem estes elementos e estas preocupações. Eu estava aqui a pensar e a fazer um exercício de memória, e se não me falha, pelo menos desde 2009, sempre que há discussões na especialidade do Orçamento de Estado, o CRUP tem vindo colocar preocupações reiteradas à Comissão da Educação exatamente sobre este assunto e sobre estas matérias. E por isso, analisar este Orçamento de Estado, é impossível fazê-lo sem ter em conta os Orçamentos de Estado anteriores. E portanto, nós chegamos hoje a um ponto de ruptura evidente por força de cortes sobre cortes, e sobre despesas que são fundamentais para assegurar o normal funcionamento das instituições. E isto tem tudo a ver, aliás, com o papel do Estado e a responsabilização do Estado à luz da nossa Constituição naquilo que é a garantia de um direito constitucional. E se hoje parece que alguns querem agora ter início e fazer iniciar agora o debate sobre as funções sociais do Estado, se nós analisarmos de forma rigorosa o que têm sido os sucessivos orçamentos de Estado, já estamos a ver que o caminho que tem sido feito no sentido da função social do Estado, de garantir o direito à educação para todos que o entendam, que entendam e que tenham vontade de aceder a este direito, já à luz de políticas, de uma política de ação social escolar, mas também de uma política de financiamento que coloca isto em causa. Dizer que nós temos, e o PCP há muito que analisa e diz que esta lei de financiamento é desajustada, e aliás temos vindo a apresentar sucessivas propostas no sentido de garantir uma lei de financiamento que tenha em conta as necessidades de desenvolvimento e de investimento das instituições de acordo com as suas especificidades concretas, que têm sido sucessivamente rejeitado. Agora também não nos ficamos mais descansados pelo correlatório do Orçamento de Estado, diz relativamente a uma nova lei de financiamento do ensino superior. Porque se a que existe hoje é profundamente desajustada, o que o Governo anuncia do ponto de vista da empregabilidade, do ponto de vista do sucesso escolar, não nos deixa menos preocupados ao que aí se avizinha. E quando ouvimos também falar, como agora aqui falou o CDS, da reorganização da rede, nós sabemos o que é que isto significa. E sabemos o impacto que isto tem, por exemplo, em distritos do interior, em politécnicos que são o motor de desenvolvimento económico e social de muitas regiões e que é por força do ensino superior e de existência dessas instituições que não há mais desertificação em determinados distritos do nosso país. E, portanto, preocupa-nos muito esta visão mercantilista do ensino superior que colide e viola a Constituição e o que consagra relativamente a isto. Agora, nós estamos a falar de financiamento que, com o que está hoje colocado em cima da mesa e com a proposta de Orçamento de Estado, é profundamente grave e, volto a reiterar, agravado por sucessivos orçamentos de Estado, mas o problema que nós entendemos é perceber o que é que este Governo quer para o ensino superior, para o ensino superior público. O que é que este Governo quer para o ensino superior público? Porque quando ouvimos aqui falar da reorganização da rede, nós não temos alunos a mais no ensino superior, nós temos alunos a menos. E, por isso, o objetivo estratégico de entender o ensino superior e a sua importância, não como um ajustamento às necessidades flutuantes do mercado de trabalho, mas como um instrumento fundamental para o desenvolvimento económico e social do país, no nosso entendimento, devia ser assumido por este Governo, se quisesse, de facto, cumprir a Constituição. Nós estamos a falar de situações gravíssimas no que diz respeito à ação social indireta. Eu lembro-me, pelo menos há 3 anos, o PCP ter apresentado em sede especialidade uma proposta para que pudesse ser substituído o serviço de refrigeração de uma das cantinas da Universidade de Coimbra, que precisava desse investimento e que, por força do Orçamento de Estado, já na altura não era possível haver este investimento para garantir o funcionamento melhor de uma das cantinas, e estamos a falar de uma das cantinas, e portanto o que se trata aqui hoje é de colocar em causa mesmo a qualidade. E nós já estamos cansados de, quando discutimos o Orçamento de Estado, ouvirem sucessivos ministros, e este ministro em particular, dizer que as instituições e os senhores reitores e os órgãos de gestão têm que ser mais eficientes. Eu pergunto como é que se é eficiente quando não há financiamento para tornar um serviço eficiente. E, portanto, o que se trata hoje, de facto, é garantir a qualidade do ensino superior público, que não está a ser feito no normal funcionamento das instituições, porque quando nós temos alertas de serviços de ação social indireta, por exemplo, como o Politécnico da Guarda ou outras universidades do interior, que não recebem o financiamento da acordo com características fundamentais para garantir o serviço de aquecimento em funcionamento, tendo em conta a especificidade regional, preocupa-nos muito o que está colocado em cima da mesa. E depois, também relativamente à ação social direta, gostaria aqui de dizer o seguinte: nós temos hoje uma lei de ação social profundamente limitada, se comparados com outros países a nível da União Europeia, mas também se compararmos com o que consagra a nossa lei fundamental. E nós temos hoje muitos estudantes que nem sequer se candidatam ao ensino superior, e eu acho que os números desta última fase de candidaturas é grave, mas não é porque não gostassem ou não tivessem o sonho de ter um curso no ensino superior. É porque não têm condições financeiras,
seu tempo, que eu
termino já, Sr. Presidente, porque as famílias não têm condições financeiras para garantir que os jovens possam pagar 1.000 euros de propinas, em alguns casos, com todos os custos de alojamento, transporte, alimentação. E, portanto, significa aqui que o Governo, os sucessivos governos e este Governo em particular neste momento, está a negar um direito constitucional aos estudantes, e isto é profundamente grave. Agora, nós também entendemos, e o CDS disse agora aqui que o Governo certamente que estará disponível para alguns ajustamentos, e a questão que eu aqui coloco é se os senhores reitores entendem que isto é possível com algum ajustamento. Porque há alguns anos atrás tivemos exatamente o mesmo problema sobre a Caixa Geral de Aposentações, em que o Governo depois recuou. Mas hoje tenho dúvidas que isto se resolva com ajustamento. Isto é uma questão de função social do Estado, de cumprimento da Constituição e do que o Governo quer, de facto, para o ensino superior. E é isso que nos preocupa, porque nós, em última análise, estamos a falar do próprio regime democrático. Não estamos a falar apenas do ensino superior público. Estamos a falar do respeito pela garantia do regime democrático. E isso era uma questão que também nos devia preocupar a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O último grupo a intervir, o Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Drago. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também começar por cumprimentar e dar os bons dias aos senhores reitores. Nos últimos anos, de facto, temos tido um conjunto destas reuniões em que mais ou menos o diagnóstico é semelhante. E eu creio que não vale a pena estar aqui assim a elaborar muito. Eu creio que os senhores foram absolutamente claros nas intervenções que disseram e juntaram, aliás, o vosso diagnóstico sobre a dotação orçamental para as instituições universitárias àquilo que é o coro de vozes que hoje atravessa o país. Aquilo que é a proposta orçamental, pura e simplesmente, não é execuível, mantendo aquilo que são as mesmas funções das universidades, a sua abrangência, a sua capacidade de investimento, de transformação, de inovação no país. Ou seja, nós temos um orçamento que é um exercício contabilístico que não faz sentido e até tem aqui alguns aspectos que eu acho que transformam o Estado em não pessoa de bem, de facto, que é esta ideia de pôr as instituições a pagar um suposto subsídio de Natal, que nem é um subsídio de Natal, é no fundo a sobretaxa de IRS e o acréscimo nos escalões, e portanto é uma coisa particularmente perversa. Mas eu creio que nós temos aqui sim algumas coisas que temos que discutir com algum cuidado. Nos últimos anos, e os senhores trazem-nos aqui dados muito claros, nós temos uma tendência de longo prazo que mostra uma profunda redução do investimento e do cumprimento das funções do Estado no que toca às instituições de ensino superior, em particular às universidades. E isso foi acompanhado de um discurso e de um convite às instituições que transformassem a sua forma de gestão num modelo relativamente empresarial e que tivessem uma vocação acrescida para a prestação de serviços e o angariar de receitas próprias. Isso significou, em parte, que as universidades investiram muito nos projetos financiados a nível internacional e a nível europeu, que eu creio que só trouxe benefícios às nossas instituições de ensino superior, mas teve também uma outra vocação, que foi fazer uma cobrança acrescida ou um custo acrescido para os estudantes de ensino superior na sua formação, e tivemos hoje o impacto das propinas, é importante naquilo que são as finanças das famílias, mas também a prestação de serviços à comunidade, nomeadamente ao mercado. Ora, o Governo continua com esse tipo de discurso, dizendo às instituições que devem apostar a sua vocação na angariação de receitas próprias. Ora, aqui já nos foi dito que, em matéria de fundos internacionais, nomeadamente fundos comunitários, este é um processo competitivo, difícil, e que, portanto, que exige que as instituições estejam apetrechadas. Instituições que não estão apetrechadas e que não têm capacidade de investimento, de oferta e de produção de resultados, estão mais enfraquecidas nessa competição. Por outro lado, nós estamos num contexto de crise social gravíssima, provavelmente nunca vista no país em termos de redução, de montante de redução de rendimentos das famílias e também das empresas. E, portanto, dizer às instituições, os senhores virem-se para os estudantes ou virem-se para o mercado, é falacioso. Hoje há uma retração do investimento e, portanto, muitos dos serviços, da prestação de serviços que eram encomendadas às instituições, por isso simplesmente deixaram de existir. O processo de Bolonha, que permitiu às instituições esmifrar, desculpem a expressão, mas é assim, as famílias para a formação de segundo ciclo ou até a formação de terceiro ciclo, hoje também está muito reduzida a capacidade dos estudantes pagarem as propinas de mestrado ou pagarem as propinas de doutoramento aos níveis em que ela está. E, portanto, não só há uma redução ao nível da dotação orçamental do Estado, como há uma redução ao nível das receitas próprias angariadas pelas instituições, porque estamos num contexto de crise. E, portanto, há aqui uma sensação de que há um beco sem saída. E eu acho que o problema desta tendência de longo prazo, quando olhamos para as dotações orçamentais, é esta ideia de que muito do investimento que foi feito nos últimos anos, muita da capacidade de formação que fizemos ao longo dos últimos anos, do investimento ao nível dos investigadores, da capacidade de colocação em termos de competição internacional das instituições, pura e simplesmente desaparece. E, portanto, eu acho que estamos mesmo na situação de, eu não sei exatamente como é que vai abrir o próximo ano letivo, porque este orçamento não vai ser execuível até se abrir o próximo ano letivo. E pior, é que não há perspectiva de que este caminho de suposta contenção agora possa, no futuro, ter um momento de alívio. Pelo contrário, este é um sufoco permanente. E aquilo que hoje é dito aqui, nesta comissão, pelas bancadas da maioria, porque sejamos claros, nós estamos a discutir orçamento, as propostas de alteração na especialidade só podem ser aqui aprovadas, enfim, com o entendimento, o beneplácito, quanto mais não seja, o silêncio das bancadas da maioria. E não vejo aqui, para além de um discurso relativamente redondo sobre a preocupação, o diálogo, o entendimento das dificuldades, que estamos todos solidários com a situação difícil do país, não vejo qualquer vontade da maioria de dar uma resposta cabal à situação que os senhores aqui nos colocam, que é: este orçamento não é execuível, ultrapassou limites, as instituições não podem funcionar com ele e vão perder muito da sua capacidade de produção de riqueza e de investimento no futuro do país se ele for adiante. E, portanto, a única resposta que aqui foi dada foi a racionalização da rede. E eu sei bem o que é que racionalização da rede, com este nome pomposo, quer dizer. Quer dizer uma redução da oferta. Creio mesmo que quer dizer mais. Quer dizer que há universidades que estão em risco. Termino, Sr. Presidente. Há universidades que estão em risco. Não é outra coisa. E, portanto, aquilo que eu gostava de perceber é desse lado, porque a oposição fará as suas propostas de alteração ao orçamento. Muito sobre as questões da contratação, que é uma outra matéria que temos que discutir, sobre a precarização do corpo docente e o que é que ela significa para o futuro, porque são 15 anos de precarização e por isso é que o corpo docente tem em média 50 anos, porque não foi renovado nos últimos 15 anos. Mas nós temos que saber exatamente o que é que o Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas tem a dizer a uma maioria que, apesar de muito preocupada e muito solidária com a situação das instituições, a única resposta que deu nesta audição foi racionalização da rede e, portanto, redução da oferta. E, portanto, despedimento de professores, encerramento de cursos, encerramento de universidades de investigação. É isso que nós temos que saber. É sustentável fazer este caminho que é aqui proposto, que é a racionalização da rede? Ou seja, há menos orçamento e então corta-se na oferta? Ou, pura e simplesmente, nós estamos perante a situação de ter instituições que não vão abrir no próximo ano letivo porque não têm dotação orçamental? Atenção, isto não é nada de novo. No ano em que eu entrei para a formação superior, eu tive um reitor que não abriu a sua instituição exatamente porque não tinha dotação orçamental. E veio a Lisboa, e veio à Assembleia da República, pedir que esta situação fosse resolvida porque estava em causa o futuro do país. Não é menos do que isso. É o futuro do país. E, portanto, nós precisamos de saber se os senhores estão dispostos também a fazer esta guerra. Tem que se enfrentar o governo, tem que se enfrentar um orçamento que é delirante na forma como está construído, é delirante para o funcionamento do ensino superior e, portanto, temos que ter a capacidade de dizer claramente o que é que vai acontecer durante o próximo ano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo agora a palavra aos senhores reitores. Portanto, o Sr. Professor António Rendas gerirá o tempo, como melhor entenderem, para responder às questões que foram colocadas. Nós, em rigor pela grelha, dispomos 10 minutos, mas, enfim, o interesse é termos a vossa posição e informação, com vista ao debate que teremos amanhã com o Sr. Ministro. E, portanto, até às 11 não temos crise, mas, enfim, uma vez que às 11 horas temos outros clientes, chamamos-lhe assim, para ouvir também com vista às audições de amanhã. O Sr. Professor tem...
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós vamos tentar ser disciplinados, fizemos aqui uma ronda. Há três ou quatro assuntos que eu iria abordar e depois aspectos relacionados com receitas próprias, a parte financeira e contabilidade, os senhores reitores de Aveiro, da Universidade Técnica e da Universidade de Coimbra irão abordar, aspectos relacionados com a ação social, eu pedi ao professor João Queiroz que ainda não falou para abordar, o aspecto da rede eu irei abordar, mas o senhor reitor do Estado do Algarve e o senhor doutor Professor do Minho, penso que estamos entendidos em relação a isto. Mas,
portanto, quando os senhores reitores da segunda fila quiserem usar a palavra, sinalizem.
Muito bem.
Então, que rodaram, nós teremos que fazer chegar em microfone, porque é um pouco difícil. Temos aqui estas limitações logísticas.
Uma vez mais peço desculpa, mas não é a sala que temos para trabalhar e há uma grande ocupação nesta altura das salas do Parlamento. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Não, nós já nos estamos a familiarizar com a sala, sentimos-nos bem aqui convosco e estamos sobretudo aqui porque acreditamos no futuro do ensino superior de Portugal. Quer dizer, a nossa preocupação é esta, a nossa agenda é esta. Esse tem sido a maneira de trabalhar do grupo nos últimos anos. Eu queria responder, em primeiro lugar, Sr. Deputado Nils Adesena, para lhe dizer, e isso é também importante, que o CRUP escreveu ao Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro indicou-nos exatamente o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Ministro das Finanças, e já estão pedidas audiências com os dois, enfim, com o Sr. Ministro da Educação, é perfeitamente corrente, com o Sr. Ministro das Finanças será muito importante e nós estamos muito empenhados em ter essa audiência com o Sr. Ministro das Finanças para abordar os assuntos que forem entendidos necessários. Depois, eu pedi ao Sr. Presidente, foi distribuído aos senhores deputados um quadro que mostra claramente aquilo que aconteceu este ano, que é realmente invulgar, porque nós tivemos 4 cortes seguidos, o que é muito complicado para instituições que são geridas com rigor e com planeamento que é diferente do orçamento. No fundo, aquilo que foi dito aqui é também tem que ser tido em conta. Em relação à fórmula de financiamento, eu gostava de informar os senhores deputados que no dia 31 de agosto eu escrevi uma carta de 5 páginas ao Sr. Ministro da Educação e permito-me ler um parágrafo dessa mesma carta, que diz o seguinte: reforçando novamente o espírito de abertura manifestado por ambas as partes na reunião de 3 do corrente, 3 de agosto, e os compromissos então gizados, não pode o Conselho de Reitores deixar de lamentar a escassez de diálogo que ocorreu durante todo o processo e sinalizar que, não obstante a comunicação prévia das decisões por parte da tutela, embora sempre tardiamente, nunca se restou qualquer possibilidade de análise conjunta em tempo útil da informação escrita que nos foi transmitida. Esta conduta contraria uma metodologia que tem sido seguida na última década pela tutela na elaboração dos orçamentos das universidades e gostaríamos de ver mantida. O Conselho de Reitores considera que o impedimento da validação prévia por parte de cada universidade dos inputs da fórmula e a ausência de partilha dessa informação com a tutela, como sucedeu este ano, introduziu perturbações da transparência do processo orçamental e construiu um grave retrocesso na autonomia universitária. Esta medida não pode ser justificada com base nas gestões financeiras a que os dados têm sido submetidas e que têm sabido gerir com muito poucas instituições públicas e, para além disso, inibe os desejáveis efeitos reguladores da definição de política pública que uma fórmula deste tipo devia ter. Por todas estas razões, e aqui eu quero enfatizar o segundo parágrafo, solicitamos a Vossa Excelência que reveja o procedimento da elaboração orçamental para que o Conselho de Reitores possa, no próximo ano, e estamos totalmente decididos para isso, voltar a assumir o papel que está legalmente cometido nesta matéria. Entendemos de igual modo, o Sr. Deputado Miguel Seifert, que tem toda a razão, que deverão ser ponderados na evolução da forma critérios que tenham em conta não só os inputs, mas também os outputs da missão das universidades, ou seja, o número de graduados, a retenção, a produção científica, baseados respectivamente na qualificação dos graduados e no mérito de impacto científico, ou seja, o grupo está totalmente disponível de manter o diálogo com a tutela e falo com toda a transparência, porque também achamos que a forma tem que ser revista e estamos totalmente disponíveis para rever a forma de financiamento, coisa que este ano não aconteceu, mas nós ultrapassámos em nome do interesse público. O segundo ponto diz respeito à rede, e eu tenho o gosto de referir que a senhora deputada Neuza de Sena recebeu aqui uma comissão da EUA que esteve aqui há um mês, e o grupo assumiu claramente os custos e as responsabilidades de encomendar à Associação Europeia das Universidades um estudo sobre a rede universitária, e os peritos da EUA visitaram as várias universidades, falaram com os politécnicos, falaram com as universidades privadas, falaram com a agência de avaliação, vieram aqui ao Parlamento e tivemos muito gosto nisso, e portanto eu espero que no dia, já temos uma data certa, no dia 19 de fevereiro do próximo ano, o estudo estará e será apresentado publicamente, e eu tenho muito gosto que os senhores deputados desta comissão possam estar presentes, porque o país necessita deste tipo de estudo, não se podem tomar decisões baseadas em situações anedóticas, eu peço desculpa dizer isto, mas é como dizer que vai muita gente para o estrangeiro e depois o último relatório da OCDE diz isso, o último relatório da OCDE de 2012 diz claramente que há realmente saídas para o estrangeiro, mas não há dados certos, e portanto o grupo teve um esforço muito sério na colaboração com a EUA. Nós temos o privilégio de ter uma presidente da EUA que é portuguesa, a professora Helena Nazaré, e portanto fizemos isto de uma forma importante para o país e estamos muito interessados em rever a rede. Simplesmente, terceiro ponto, o problema das vagas, e os senhores deputados sabem isso, não foi particularmente decisivo para as universidades. As universidades preencheram as suas vagas em quase mais de 90% no conjunto das fases, e portanto, as universidades públicas, e portanto tivemos realmente essa situação. Mas estamos atentos e achamos que o sistema deve ser visto como um todo. Esse sistema, a maneira como se intervém no sistema, é muito importante. Achamos que a agência tem um papel muito importante, acreditamos que o papel da agência de regulação pode ser mantido, mas também achamos que tem que haver um debate maior em relação à maneira como a avaliação desses mesmos cursos deve ser explicitada, e achamos que os estudantes devem ter uma visão prévia daquilo que é a sua formação ao nível superior. Portanto, estes três pontos eu acho que era muito importante que fossem aqui ditos. Último ponto, é evidente que as universidades portuguesas vão ter a crise da demografia, eu não ponho isso em causa, mas há um enorme desafio para todos nós. Nós queremos que Portugal seja atrativo para estudantes internacionais. Aliás, fiquei muito satisfeito quando vi no Orçamento do Estado de 2013, no Ensino Superior, a possibilidade de nós podermos, de acordo com uma proposta feita pelo Conselho de Reitores, ter o Estatuto de Estudante Internacional, que permita, como acontece em muitos países europeus, que possa haver, que Portugal possa ser, não só nos segundos ciclos, nos doutoramentos, mas também nos primeiros ciclos, um atrativo para nós possamos receber estudantes internacionais, e isso só prestigia Portugal e só nos prestigia em termos daquilo que é o papel das universidades e de Portugal no mundo. Portanto, esses eram os quatro aspectos que eu gostava de referir. Talvez passasse a palavra ao Sr. Professor Manuel Assunção e depois ao professor António Cruz Serra e finalmente ao professor João Gabriel Silva para falarem deste problema das receitas e das receitas próprias e da parte contabilística.
Duas ou três notas sobre o que foi perguntado. Primeira questão, penso que está no mapa o impacto específico do aumento dos encargos com a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social, portanto é 5% do orçamento do ano deste de 2012, portanto esse é o impacto. O Sr. Deputado falou em guerra com a DGO, eu diria que se trata, não há guerra nenhuma, há penso que há uma relação um pouco de má fé, não é? Porque darem-nos, quando a Universidade de Aveiro, eu vou dar o exemplo da minha Universidade, um quinto, as palavras de má fé até não é originalidade minha, mas a minha Universidade paga um quinto dos seus salários, paga com receitas próprias, e portanto, quando os subsídios foram retirados, a DGO retirou-nos a parte dos subsídios correspondentes e dos restantes descontos, a parte correspondente ao que pagávamos com dotação orçamental do Estado e com receitas próprias. Bom, é discutível. O que é extraordinário é que agora, quando nos manda pagar um subsídio, devolve apenas a parte correspondente à dotação orçamental do Estado. E, portanto, manda-nos pagar com receitas próprias o resto. Portanto, não sei como é que se classifica isso. Não sei como é que se classifica isso, mas, portanto, não me parece muito, muito razoável. Uma nota sobre a questão das receitas próprias e de nos virarmos para o mercado, a questão que veio dali. Bom, neste momento também a situação varia de universidade para universidade, mas, como disse, mais de 50% da dotação, mais de 50% do orçamento, e certamente na minha universidade neste momento mais de 60% do orçamento provém de receitas próprias, portanto os contratos representam 12%, por exemplo, mas a questão aqui, Senhora Deputada, Srs. Deputados, a questão é exatamente, não é se nos devemos virar ou não para o mercado, eu não vou discutir isso, a questão é que não nos podemos virar para o mercado se não tivermos as ferramentas, não nos podemos virar para a União Europeia, se não tivermos as ferramentas para sermos competitivos e podermos ir buscar dinheiro em situações competitivas na Europa e podermos ajudar mais também a situação de ser útil às empresas e à região onde nos inserimos.
Bom, eu vou começar relativamente à pergunta da doutora Neuza Sena em relação à evolução das receitas próprias. Eu queria voltar um bocadinho atrás e falar do que é a tarefa das universidades portuguesas. A nossa tarefa é fazer o melhor ensino possível, com a maior exigência e maior rigor, de maneira a formar os quadros que o país necessita para ser um país mais desenvolvido. Precisamos de fazer a melhor investigação possível para que o ensino também seja da maior qualidade e para produzirmos conhecimento. E precisamos de transferir para a sociedade o conhecimento que é gerado nas universidades. Fomentar o empreendedorismo, ligação empresarial e transferir para a sociedade esse conhecimento. E o que é que não é a nossa tarefa? Bom, não é seguramente a nossa tarefa não conseguirmos ter na universidade todos os alunos que queiram lá estar, ou seja, o meu problema não é o problema das vagas por preencher, eu acho que nós devemos oferecer todas as vagas que podemos para que o maior número de alunos venha para a universidade, e também não é nossa tarefa aumentar o desemprego científico. Não é a nossa tarefa. E por isso é que as universidades portuguesas desenvolveram um modelo de funcionamento muito aceito na captação de receitas próprias, porque isso permitiu, primeiro, duplicar o número de alunos das universidades portuguesas. Aquilo que nós temos de dotação do Orçamento do Estado não chega nem para metade dos alunos que lá temos. E segundo, permitiu-nos também criar um corpo de investigadores e de docentes que funciona muito para além daquilo que é a dotação do Orçamento do Estado. Na minha universidade, na Universidade Técnica de Lisboa, nós temos 3 escolas, a maior e 2 médias, em que a dotação do Orçamento do Estado chega para pagar 2/3 dos salários. Outra vez, só 2/3 dos salários. São pagos por receitas próprias 1/3 dos salários e todas as despesas de funcionamento, que numa das escolas vale 10 milhões de euros. Okay? E, portanto, aquilo que aconteceu foi que as universidades se adaptaram àquilo que o país nos podia dar e competiram no mercado global, ou seja, competiram com as melhores universidades da Europa na captação de projetos, na captação de talentos, na captação de recursos. Se quisermos voltar atrás, eu diria que até mais ou menos 2005, este modelo foi montado sabendo nós que, tendo mais pessoal do que aquele que o Orçamento de Estado podia pagar, pago com a receita de projetos, e nós nos projetos fazemos o melhor trabalho possível. Não confundam a captação de receitas próprias com a mercantilização do ensino superior. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós fazemos a melhor ciência porque fomos capazes de ir com as melhores empresas da Europa aos melhores projetos europeus. E daí só vêm mais valias para o sistema, e vêm mais valias do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista de transferência de valor para a sociedade, mas também do ponto de vista de sermos capazes de ter muito mais emprego científico em Portugal e, portanto, muito mais alunos nas universidades. Nós adaptámos ao modelo e eis que subitamente, em 2006, o modelo tem uma disrupção. E a disrupção é muito simples. Começámos a pagar primeiro 11% para a Caixa Geral de Aposentações, depois 15% e este ano 20%. Isto é mais ou menos uma coisa parecida com captar um grande investidor internacional para vir para Portugal montar uma empresa que gera muitos postos de trabalho e de repente aumentar-lhe a TSU 20%. Ponto. Este é o nosso problema. O sistema não aguenta, isto é um sistema complexo, não aguenta descontinuidades, o sistema torna-se instável, é assim que se diz. Não é? E, portanto, aquilo que aconteceu com a captação de receita própria, eu tenho muito orgulho em dizer que em 2002, na Universidade Técnica, havia menos de 15% de receitas próprias e no sítio onde havia mais receitas próprias, havia 20% de receitas próprias. Em 2013, nós estamos com mais de 50% de receitas próprias no conjunto da Universidade Técnica e na escola onde há mais receitas próprias estamos com 65% de receitas próprias. Os nossos doutorados nessa escola estão a gerar 60 mil euros por ano de projetos em receitas próprias, por ano. O que é muito mais do que o salário que nós lhe pagamos, como é possível. E não é possível funcionar desta maneira.
Dispomos de mais 8 minutos.
Então eu vou acabar... Mas eu queria dizer que a demografia não é um problema para o futuro do ensino superior em Portugal, porque o que nós precisamos é ter muito mais alunos nas universidades portuguesas. E, portanto, não há que pensar que vamos contrair. Pelo contrário, o país, para ser melhor do que é hoje, precisa ter muito mais gente no ensino superior e, portanto, isso não é um problema.
Eu gostaria só de acrescentar duas ideias aqui àquilo que já foi mencionado. Uma... aquilo que a senhora deputada referiu e que eu acho que é de facto um aspecto central nisto é que as universidades portuguesas não têm empréstimos, não têm pagamentos em atraso e nunca tiveram. E eu gostaria que mencionassem mais algum setor que conseguisse apanhar 30% de corte em 2 anos e que se conseguisse manter sem empréstimos e sem pagamentos em atraso. Isto é uma demonstração brutal de boa gestão, capacidade de adaptação e demonstração enorme do valor da autonomia universitária, porque sem essa autonomia nós não teríamos conseguido fazer isto. Agora, devo dizer que nós nos sentimos profundamente desincentivados na boa gestão, porque não vemos em nenhuma das formas como estas alterações, chamemos-lhe assim, estão a ser introduzidas, qualquer sinal de benefício à boa gestão. Por exemplo, a questão contabilista que o Sr. Deputado Michael Seifert referiu ainda agora, que poderia ter ocorrido nesta questão do subsídio, na verdade não há aqui nenhum desencontro contabilístico. O Sr. Reitor da Universidade de Aveiro referiu que a Direção-Geral de Orçamentos foi fazer as contas muito bem quando foi para retirar, no início do ano, e agora esqueceu-se e quando foi para repor, só repôs parte. Para já disse-nos uma coisa que é terrível, porque assim, isso das receitas próprias é convosco. Portanto, no início do ano tinha-nos retirado essa parte das ações e agora as receitas próprias estão convosco. E das receitas do Orçamento de Estado? Da parte do Orçamento de Estado? Bom, o país está em dificuldade, temos que partilhar o esforço necessário para pagar este subsídio. Isto é completamente irrazoável, até porque significa que aquelas universidades que têm mais capacidade de agressar da receita própria são as mais prejudicadas. E, portanto, é um fortíssimo desincentivo. Como, aliás, sucessivamente vai acontecendo, porque como nós conseguimos... aliás, a níveis muito superiores aos médios europeus, fazer essa angariação de receita própria, isso é lido como eles aguentam mais. E, portanto, aquele dinheiro adicional que nós até conseguimos obter para responder, nomeadamente aos desafios internacionais, na realidade é injetado a pagar a tarifa crescente da eletricidade. E a nossa capacidade acrescida de nos equiparmos, de contratarmos jovens brilhantes que estão a ficar fora, é completamente... esgotada por essa ideia do que eles aguentam mais. Nós não aguentamos mais neste momento. E eu só queria acrescentar em relação a isso, em relação às receitas, uma outra noção é que nós estamos, de facto, aliás, como os setores da economia portuguesa, que têm mostrado mais capacidade de resistir à crise, estamos a virar para o mercado externo naturalmente. Posso dar o exemplo da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é, neste momento, a universidade do mundo, fora do Brasil, que tem mais estudantes brasileiros pagos pelo governo brasileiro. Neste ano letivo em curso, nós temos quase 1000 bolseiros do governo brasileiro a estudar na Universidade de Coimbra. Só isto são uns 3 ou 4 milhões de euros que entram em Portugal por esta via. E reparem que o acréscimo que nós tivemos na dotação do orçamento
de 4 minutos.
O acréscimo que nós temos na dotação do orçamento de Estado ou no nosso financiamento para ter este acréscimo dos estudantes é nenhum. Portanto, isto vem do nosso esforço. E, portanto, perante tudo isto, nós só pedimos uma coisa, que nos mantenham o nível de financiamento que seja viável e que não nos estejam sempre a tratar mal pelo facto de nós conseguimos agregar essa receita. E eu termino com uma comparação que já fiz muitas vezes e peço desculpa por esta. É que, enquanto as universidades portuguesas têm previsto para 2013 um financiamento, a dotação do conjunto das universidades portuguesas é 500 e poucos milhões de euros, o déficit do Metropolitano de Lisboa e do Porto no ano passado foi 1000 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, antes de entrar nos alunos, gostava só de dizer duas coisas. Reforçar aquilo que já foi dito aqui. Isto é, nós, no conjunto das universidades, pagamos, na minha universidade, mas nas outras também, os ordenados dos professores e dos funcionários e dos investigadores com o Orçamento de Estado, mais 50% das propinas, 60%, 40% das propinas, depende. Agora, para o ano, não sei. Nós não podemos, a minha universidade não vai despedir professores, porque nós precisamos, temos mais atividade, temos mais alunos, precisamos de mais professores. Os rácios têm de ser atualizados desde 2005. Eu preciso de mais professores, mais investigadores, tenho mais contratos de investigação, tenho mais prestação de serviço, tenho mais funções. Sobre os alunos, eu gostava de dizer que as universidades, de uma maneira geral, estão muito preocupadas com a situação atual dos alunos e com as carências que os alunos demonstram. Quase todas as universidades têm um fundo de apoio social próprio que criaram e que estão a atribuir e que estão a ajudar os alunos que precisam nas nossas universidades, que têm, uns têm bolsas, outros não têm bolsas, e que precisam para se manter no ensino superior. Nós estamos preocupados com esses alunos. Mas os alunos são tão ou mais... são muito mais ou muito menos afetados em função daquilo que vier a ser o Orçamento de 2013. Eu gostava de dizer que, em função do orçamento que tivermos, nós vamos ter mais alunos por turma ou menos alunos por turma. E provavelmente a qualidade do ensino vai decrescer. Nós vamos ter a diminuição dos recursos alocados às aulas práticas e àquilo que os alunos precisam nas bibliotecas. Nós vamos ter que fazer ajustamentos nos horários das bibliotecas. Não sei se sabem, mas as bibliotecas nas universidades, para os alunos trabalharem, estão abertas até às 11 da noite, estão abertas ao fim de semana, no sábado, nomeadamente. Não vai ser possível manter isso. Nós temos salas de estudo abertas para os alunos, muitas vezes 24 horas. Nós temos os bares e as cantinas e as residências a prestar um bom serviço aos alunos, com um grande esforço por parte das universidades. E isso não vai ser possível a partir de agora com este orçamento de 2013. Portanto, temos que fechar as universidades em períodos mortos, qualquer dia não é só em períodos mortos, temos que diminuir os custos de funcionamento e isso afeta significativamente daquilo que os alunos vão dispor na Universidade Portuguesa. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Eu só gostaria de responder um comentário à intervenção do deputado Miguel Silveira, justamente na questão da rede, naquilo que levantou sobre a racionalização da rede, racionalização que pode ter várias interpretações, mas julgo que o Conselho de Reitores, não só pelo trabalho que tem feito, enfim, com o apoio da Associação Europeia de Universidades, mas também pelas iniciativas que tem tomado nas suas universidades e dentro e entre elas, está aberto a entender esse problema e a refletir sobre esse problema. Eu julgo que a questão aqui não é tanto, é a racionalização, pode ter o conteúdo financeiro que todos nós também o colocamos, mas está, as universidades são sobretudo instrumentais para fazer valer um conjunto de objetivos estratégicos que o país tem que ter, que é a formação da sua juventude, que é a produção de ciência, que é, enfim, um conjunto de objetivos que estão associados. Se nós quisermos atingir e responder positivamente aos desafios da União Europeia, no sentido de em 2020 termos 40% da população em 30 e 34 anos com um grau superior, a rede atualmente existente tem que ser preservada e eventualmente tem que ser melhor dotada de recursos financeiros. Se nós quisermos atingir um segundo objetivo da Europa 2020, que tem a ver com o investimento em investigação científica, atingir os 3% do PIB, nós temos que ter também recursos para isso. E, portanto, a dimensão da rede está muito dependente daquilo que todos nós, enfim, e em particular o Governo e a Assembleia da República, quiserem atribuir ao sistema de ensino superior. E, portanto, esse desígnio estratégico é fundamental para que a rede se adapte e, no fim, se torne um instrumento fundamental para atingirmos esses objetivos. E, portanto, há aqui componentes diversas, até a componente regional, porventura, que já foi evocada, que pode ser interessante pelo facto de manter uma rede distribuída por todo o país, mas há aqui elementos estratégicos do desenvolvimento do país que têm que estar presentes na avaliação da dimensão da rede e da estruturação da rede. E, portanto, limitar essa avaliação apenas a questões financeiras e acordos sucessivos é que julgo que não tem muito sentido e, por isso, enfim, a nossa posição aqui na Assembleia da República.
Relativamente à questão da rede, eu gostava de facto de reforçar que aquilo que é característico do sistema universitário é uma questão de planeamento e de um planeamento a prazo. Quando nós abrimos um curso, esse curso tem resultados daqui a 3 a 5 anos. Quando fechamos um curso, ele tem, de facto, alguma visibilidade, essa medida, também passado alguns anos. Portanto, pensar a rede, o grupo está mais do que disposto, disponível, está a trabalhar para isso. Quer que a tutela fale connosco sobre isso, mas, de facto, essa conversa não tem acontecido. Pensar a rede pressupõe o país, de facto, pensar e ter uma ideia do que quer e do que quer especificamente no quadro Europa 2020, que diz que temos que ter 40% das pessoas com 34 anos de licença. É evidente que compete ao poder político decidir se esse objetivo vai ser atingido fundamentalmente com formação universitária, com formação politécnica ou com formação de CETES e o que é que vai querer crescer. Mas esse exercício tem que ser feito. E tem que ser discutido. E não podemos, de facto, vir discutir a rede quando estamos a discutir o orçamento para o ano seguinte. Eu acredito que o sistema, e já aqui há pouco foi referenciado, tem dado provas de adaptação muito grande. O sistema, com certeza, conseguirá adaptar-se desde que existam regras claras. Regras claras sobre a exigência de qualidade, que felizmente estão a haver. Regras claras sobre o financiamento, e sobre o financiamento a médio prazo. Não é conhecermos a forma de financiamento 15 dias antes da execução do orçamento. Devia ser bom conhecermos como é que vai ser o financiamento do ensino superior daqui a 2 ou 3 anos e como é que vamos andar. Por exemplo, pode ser, e é perfeitamente possível, que esse financiamento tenha regras de exigência diferentes para as universidades do interior e do litoral, por exemplo, em números mínimos de alunos que são financiados. Agora, o que é preciso é que isso seja conhecido. Agora, esse diálogo, essa conversa nunca aconteceu com a tutela e o grupo tem tentado que ela exista, mas infelizmente ela não está a existir. Eu, de facto, tenho muita dificuldade em ver que haja uma reorganização da rede, feita a partir do Parlamento, a partir do Palácio das Laranjeiras, a dizer qual é que vamos cortar e qual é que vamos fazer. O sistema tem que fazer isso por autorregulação, desde que conheça as regras do jogo e desde que as regras do jogo sejam claras, e certamente que o vai fazer.
Sr. Professor, Dona Vendas.
Muito obrigado. Vou ser muito breve. Queria, em primeiro lugar, agradecer esta sessão. Eu acho que foi mais uma e vamos continuar a vir aqui. E vimos com muito empenho. Queria também dar uma nota que é extremamente importante e que, no fundo, enfim, o Sr. Dr. Guilherme disse, e com muita razão, nós somos uma espécie de um viveiro que vai gerar pessoas. Eu não posso deixar de dizer isto com muito orgulho. Isto é do Jornal do Norte, saiu no Jornal de Notícias no dia 1 de novembro. Foi um recorde de 18 milhões para a investigação conseguidos por investigadores portugueses. Quer dizer, está aqui dito muito claramente, e eu não duvido disso, só a China conseguiu melhor quando em janeiro o Instituto Howard Hughes abriu as bolsas a nível internacional. Ou seja, mesmo dentro destas dificuldades, mesmo indo para a luta todos os dias, e nós fazemos isto todos os dias, o Conselho de Diretores está muito empenhado nesta tarefa, não é só na altura do orçamento, nós queremos ser parceiros de todo este processo. Conseguimos produzir pessoas com esta qualidade. Eu ainda há bem pouco tempo tive à minha frente 3 pessoas que valiam mais de 4 milhões de euros. Mas essas pessoas são pessoas que pertencem a uma rede internacional, são pessoas que hoje têm uma cultura científica e uma cultura académica que se torna, por um lado, muito atrativas e, por outro lado, muito disponíveis para poder estar, são cidadãos do mundo. E o que eu gostaria para Portugal era que essas pessoas que pudessem eventualmente algumas partir, outras pudessem voltar para Portugal tem que ser um local atrativo para a investigação e para as universidades. E se nós não fizermos isso, perdemos seguramente uma enorme oportunidade. Não conheço mais noutro setor onde isso possa acontecer, independentemente do orçamento, que com certeza nós viremos aqui as vezes que forem precisas, porque sabemos que isso é essencial. Há toda mais uma série de aspectos que foi agora dito pelo professor António Cunha, em relação aos quais nós estamos muito interessados em discutir com o Parlamento e, como é lógico, com o Governo, fazemos isso regularmente e nunca deixaremos de manter o nosso espírito de abertura ao diálogo com, quer com o Governo, quer com o Parlamento, e eu espero seguramente que as notícias que possam vir nas próximas semanas sejam favoráveis. O grupo que disse à partida é que, de acordo com aquilo que nos for, enfim, dito ou confrontado, nós iremos ter que fazer uma reavaliação e com certeza que teremos que tomar as medidas que forem mais adequadas para manter as universidades dentro daquela qualidade que é aquilo que todos nós desejamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor António Rendas. Muito obrigado a todos os senhores reitores que nos deram a honra de participar nesta sessão. Uma vez mais, peço desculpa em nome da Assembleia e da Comissão pelas condições limitadas em que os pudemos acolher, mas queria também felicitar-vos pela quantidade e qualidade da informação que nos foi facultada e que será com certeza muito útil para a continuação dos trabalhos da Comissão no diálogo com o Ministério da Educação e com o Ministério das Finanças. Muito obrigado. Muito obrigado.